Um Pulo em Paris.
Hora de conversar com o pessoal da Rádio França Internacional no nosso Pulo em Paris. Hoje não, né? Como toda sexta. Ah, sim, mas hoje a gente fala com a Adriana Moisés. Oi, Adri, boa tarde.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, ouvintes da CBN. Tudo bem por aí?
Joia, tudo bem. A gente volta a falar sobre aborto. Lei que legalizou o aborto na França completa 50 anos. Inclusive, quem quiser, tem um livro publicado aqui com discurso da Simone Weil, que embasou e brigou muito para a aprovação dessa lei na França 50 anos atrás. Bom, no ano passado, eu vou achar o título e no meio da minha conversa com a Adri eu trago aqui para vocês. No ano passado, esse direito foi reforçado com uma menção incluída na Constituição. Porém, na prática, essa conquista das francesas, que não custa lembrar, é uma exceção no mundo, continua ameaçada, né, Adri?
Continua, Tatiane, por isso o dia hoje aqui tem sido marcado por denúncias e assim uma intensa cobertura da mídia para ouvir mulheres que enfrentaram dificuldades para abortar recentemente e também feministas e profissionais da saúde que viveram o antes e o depois da aprovação dessa lei da Simone Weil que descriminalizou a interrupção voluntária da gravidez em 17 de janeiro de 75. Vejam que a palavra aborto nem consta no título da lei para evitar a estigmatização, e 50 anos depois a luta feminista continua, porque os termos inscritos na Constituição no ano passado, eles representam um ato simbólico, mas insuficiente na prática. O foco de combate das feministas atualmente é questionar uma coisa que não mudou, que é o princípio da liberdade de consciência dos médicos, previsto no Código de Saúde Pública. Uma cláusula que ganhou força nos últimos anos com o ressurgimento do movimento patriarcal, ultraconservador aqui na França e em escala mundial. E também uma outra constatação é que o procedimento médico em si é mal remunerado pelo sistema público de saúde e perdeu a atratividade para os médicos, Tatiana.
Bom, Adri, eu lembrei o nome do livro. Eu lembrei não, né? A internet me lembrou, claro. O livro se chama Uma Lei para a História, a Legalização do Aborto na França. Traz o discurso da então ministra Simone Weil. Em novembro de 74, ela era ministra da Saúde, discursou na Assembleia Nacional Francesa para colocar em votação essa pauta que foi aprovada. Naquela época, obrigava cerca...
Tem até um filme, né, Tati? Você viu o filme? Eu não sei se tem na Netflix aí no Brasil.
Não vi.
Tem um filme, né, feito com... sobre a história de vida da Simone Weil. Uma das cenas do filme... mostra justamente essa sessão na Assembleia Francesa, uma Assembleia totalmente dominada por homens, onde ela falava e ia sendo vaiada, mas ela teve o apoio do presidente francês na época, né, o Valéry Giscard d'Estaing, e ela, como uma sobrevivente de um campo de concentração nazista, ela foi até o fim, ela foi muito forte e ela acabou dobrando ali aqueles parlamentares e conseguindo o que ela pretendia, que era aprovar. Vamos lembrar, nem se tratou, o aborto era um crime na época, ele foi apenas descriminalizado e depois em várias etapas a França foi aperfeiçoando essa lei para dar o resultado que a gente tem hoje. Uhum. Então é uma longa luta nesses 50 anos.
E nesse 24 de novembro de 74, ela ficou ali, bom, tem esse discurso que foi transformado em livro, mas foram mais de 5 horas de debates. Naquela época, cerca de 300 mil mulheres procuravam saídas clandestinas humilhantes e muito arriscadas, né? Que colocavam a própria vida em risco para interromper a gravidez indesejada. Mas só para fechar esse parênteses, Adri, o livro se chama, vou repetir, Simone Veil, Uma Lei para a História, a Legalização do Aborto na França. É uma publicação da Bazar do Tempo. Pronto, vamos seguir aqui a
Leiam
nossa conversa.
Leiam porque deve ser lindo.
É muito legal, é muito bom.
O discurso dela foi maravilhoso.
Para a gente entender exatamente as coisas, né? Bom, mas vamos lá. Quem trouxe também essa pauta, também aí da França, para a gente aqui mais recentemente, foi a nossa querida Annie Ernaux, né? Na literatura que ela faz e é reconhecida na França já há muitos anos. E finalmente foi reconhecida mundialmente com o Nobel no ano retrasado, e muitos dos seus livros publicados aqui, entre eles O Acontecimento, em que ela narra uma experiência de interrupção da gravidez muito traumática, né? Horrível. Mas vamos lá, porque ainda que a França tenha legalizado o aborto ou descriminalizado, como você falou muito bem, há 50 anos, ainda é ou está mais difícil encontrar profissionais que fazem esse procedimento. Por quê, hein, Adri?
Olha, um relatório parlamentar já há uns 4 anos apontou que o procedimento em si estava sendo pouco valorizado pelo poder público, pelo Ministério da Saúde, e tinha se tornado uma prática de médico militante. Não me interessava mais fazer um aborto, né? Ajudar uma mulher num momento desses. Agora, isso é um fenômeno totalmente contraditório com as garantias de proteção que o Estado francês diz oferecer às mulheres, inclusive com toda essa questão da inclusão do aborto na Constituição, e ao fato de que o aborto é gratuito, aqui, 100% coberto pelo Sistema Público de Saúde. Agora, o que as mulheres podem fazer se elas não encontram profissionais suficientes para a demanda que existe, né? Faz 23 anos, Tatiana, que o aborto induzido pela pílula abortiva foi autorizado nos consultórios para sobrecarregar os hospitais e porque também foi um avanço para a saúde da mulher. E a pílula abortiva, por exemplo, é recomendada até a 7ª semana de gravidez. Foi super festejada na época, mas os números oficiais publicados esses dias, né, em que está se comemorando esses 50 anos da Lei Veil, mostram que só 14% das parteiras que têm o direito de prescrever a pílula abortiva fizeram isso em 2023, 19% dos ginecologistas e 1,5% dos clínicos gerais. Quer dizer, continua havendo um problema de localizar o profissional, conseguir uma consulta com um profissional que possa praticar, ajudar a mulher a enfrentar o aborto dentro do prazo que a lei estabelece. Sistema, procedimento por aspiração. É no hospital, até 14 semanas de gravidez, ou se for por medicamento, com a pílula abortiva, até a 7ª semana. Agora, como fazer, Tati, se faltam médicos voluntários para atender esse tipo de consulta? Né? Então, todo o movimento francês de planejamento familiar, que foi criado lá nos anos 60, orgulho das feministas francesas, está denunciando hoje o fechamento de 130 unidades hospitalares dedicadas ao aborto nos últimos 15 anos aqui na França. Então, muita propaganda e um retrocesso na prática.
Bom, o número de mulheres precisando fazer um aborto diminuiu nesse período para justificar o fechamento dessas unidades de atendimento, a redução desse tipo de serviço médico?
Não, ele é totalmente constante, o número de mulheres que pedem uma consulta, né, para programar eventualmente um aborto aqui, né? O número varia aí de abortos realizados entre 220 mil e 230 mil por ano. De 2021 para cá, depois da pandemia, houve aí um pequeno aumento médio de 10 mil casos por ano, mas essa alta é recente e ainda acontece num contexto desfavorável à natalidade causado por outros motivos, a ponto de o próprio Ministério da Saúde reconhecer que é cedo para analisar ainda. Então, como diminuir em 130 unidades hospitalares, como foi feito recentemente nos últimos 15 anos, quando desde os anos 90 o número é constante? Então, só isso já demonstra a dificuldade que as mulheres têm atualmente de acesso ao aborto, né? A situação é muito mais complicada nas zonas rurais, é lógico, em cidades pequenas. Nas cidades grandes, aqui em Paris ou nas outras grandes cidades francesas, ainda se encontram médicos, mas está muito longe do ambiente que foi criado e de toda a estrutura que foi criada ao longo dos últimos 50 anos, né, para que isso não fosse mais um problema para as mulheres. Está voltando a ser, Tatiana.
Nossa, que é um retrocesso mesmo, né? No mundo inteiro que a gente tem vivido. E, bom, a gente já sabe quem esse retrocesso vai atingir primeiro, né? Comportamental, cultural e tal. As pessoas de sempre, as mulheres, as pessoas pretas, as pessoas que fazem parte da comunidade LGBT, enfim. Existe uma pressão ideológica de grupos ultraconservadores nas redes sociais em relação a esse assunto, como a gente vê acontecer em outros países, inclusive aqui no Brasil?
Existe, sempre existiu, né? A gente já faz, tem essa conversa gostosa às sextas-feiras há vários anos, né? E aqui a França tem um movimento católico ultraconservador, muito ativo, que combate o aborto há 50 anos, também combateu todos os outros avanços sociais nessa área, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, enfim. É bastante conhecido esse movimento ultraconservador católico que existe aqui no país. Agora, com o crescimento da extrema-direita, com o retorno dessa onda, né, é uma verdadeira onda, tem uma internacional conservadora aí em atuação no mundo, nos Estados Unidos, na Rússia, em dezenas de países, e é óbvio que isso teve impacto internamente aqui. O que que se observa? Uma profissionalização da desinformação nas redes sociais. Hoje, existem pessoas, influencers ou empresas pagas para criar aqueles perfis falsos nas redes sociais que propagam desinformação sobre o aborto, aquelas coisas apelativas, o sofrimento que o procedimento causa a um embrião, mesmo que ele tenha 7 semanas, 14 semanas... O que cientificamente não é provado, ao contrário, é desmentido, é explicado pelos médicos, mas hoje em dia esse movimento já paga e gasta muito dinheiro para propagar essa desinformação nas redes sociais. As autoridades aqui já perceberam que não são grupos só do país, porque é um movimento internacional, então hoje esse combate ao aborto também é financiado do exterior, faz parte, né, de uma rede muito maior. O que que fez a França? Em 2017, ampliou o conceito do crime de obstrução ao aborto, que também passou a incluir pressão psicológica ou essas campanhas de desinformação. Foram criadas multas e até 2 anos de prisão se o autor, né, dessas campanhas de desinformação for identificado. A multa, a gente fez as contas atualmente, é de cerca de R$185 mil no câmbio atual, mas tem a pena de prisão. Agora, esse movimento também perdeu a vergonha de se mostrar e tem enfrentado as autoridades, inclusive com depredações aos centros de atendimento dedicados às mulheres que querem abortar. Então, unidades do planejamento familiar, que é o centro de saúde de referência, digamos assim, para a mulher que vai buscar informação sobre aborto, informação sobre anticoncepcional, eles têm sido depredados. A gente tem vários casos de depredação durante a madrugada em várias cidades francesas. Os médicos, muitos, desistiram de fazer o aborto porque tiveram seus consultórios pichados. Há casos de carros incendiados de médicos. Então, é uma ação assim bastante ostensiva, que também desestimula os profissionais a continuarem praticando isso que o Estado defende, mas que não está conseguindo dar as condições para que se persista, né, nesse atendimento e nessa proteção à saúde da mulher. Os instrumentos legais existem, tanto de garantia dessa liberdade das mulheres, quanto à proteção delas, até do ponto de vista psicológico, tudo está escrito na lei, tudo está escrito no papel, mas hoje a gente tem esse movimento social e essa questão das redes sociais prejudicou bastante, tem prejudicado bastante e tido consequências sobre a liberdade das mulheres procurarem com serenidade, né, a realização desse procedimento, que é um direito absoluto que elas têm e ainda que está agora consagrado aqui na Constituição, Tati.
Muito bem. A gente conversou, como toda sexta-feira, aqui com a Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, trazendo hoje o assunto dos 50 anos da lei que legalizou ou descriminalizou o aborto na França e a situação por lá hoje com o avanço da extrema-direita no mundo. Adri, obrigada, um beijo para você e até a semana que vem.
Obrigada, um bom fim de semana e as feministas aqui continuarão lutando e a imprensa pública dando apoio a esse combate.
Como deve ser, né? Como deve ser. Obrigada, Adri.